Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. Capítulo 2. Andando como povo de propriedade exclusiva do Senhor. O propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário foi realizar uma provisão plena ou perfeita em favor dos seres humanos para que todo aquele que crê em Cristo como o Senhor de sua vida receba o que é denominado nas Escrituras como a salvação eterna de Deus. Entretanto, quando avançamos mais no tema da salvação e passamos a aprender que a salvação do Senhor também se refere a uma separação de uma condição antiga para uma nova condição no Senhor, e cuja separação está associada ao propósito desta pessoa também poder viver e andar em conformidade à nova condição a ela concedida, e não mais em conformidade à condição da qual esta pessoa foi liberta, podemos também passar a compreender que a salvação em Cristo Jesus não se refere a um chamado de aplicação de alguns aspectos novos no tipo de conduta antiga adotada até o momento do recebimento da salvação provinda do Reino Celestial. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que de forma alguma é apropriado uma pessoa querer usar pano novo para remendar roupas velhas ou querer colocar vinho novo em odres velhos, mostrando-nos que aquilo que ele veio prover e oferecer aos seres humanos é algo novo para ser vivido em uma nova condição. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensinou que a salvação oferecida por Deus às pessoas no mundo é uma novidade de vida para que os salvos vivam e andem segundo esta novidade de vida, e não mais segundo aquilo que guiava as suas vidas antes de serem salvas. E para evidenciar ainda mais o fato de que um indivíduo salvo, ou também chamado de santo, justo ou cristão, é chamado pelo Senhor para de fato viver e, inclusive, andar em tudo em novidade de vida também no presente mundo, Deus também nos ensina que o chamado para a salvação por Ele oferecida é igualmente um chamado para sermos do Senhor para assim podermos estar nele. Quando Deus instrui as pessoas a invocarem a Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas, Ele não o faz somente porque isto lhe agrada ou porque quer que as pessoas meramente reconheçam a Cristo na condição que Ele foi estabelecido pelo Pai Celestial. Deus também o faz porque a escolha a quem uma pessoa quer pertencer ou se oferecer é uma questão inseparável da salvação oferecida pelo Senhor. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Assim, o ponto relacionado ao pertencer a Deus é um fato extremamente relevante e fundamental, pois se uma pessoa se opõe a reconhecer que ela pertence a Deus, ou resiste ao senhorio de Deus sobre a sua vida, ela começa a atuar na esfera da injustiça que quer tornar a verdade em mentira e se opõe ao fato de haver um único Deus Criador dos céus e da terra e que, também por isto, tem o direito sobre tudo o que foi criado. Ponto este, abordado mais amplamente nos temas o Evangelho do Criador e o Evangelho da Justiça de Deus, dos quais relembramos alguns textos abaixo. Salmos 24, 1-2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Salmos 95, 1-9. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Maissá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Romanos 1, 18, 19 e 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Assim, quando uma pessoa se envereda para o caminho de querer não pertencer a Deus ou querer ser independente de Deus, ela também está escolhendo um caminho que quer comprovar que é possível a criatura subsistir sem o seu Criador. Uma postura que é contrária à verdade, à justiça celestial e ao propósito de Deus para a sua criação, evidenciando que alguém pertencer a Deus é inseparável da salvação do Senhor e que alguém não querer pertencer a Deus é tão intrinsecamente associado a caminho da perdição. Embora Deus conceda ao ser humano escolher entre o caminho de vida e o caminho de morte, entre reconhecer o Criador e a sua soberania ou o caminho de não reconhecê-lo detendo, assim, a verdade por injustiça, isto não significa que o fato de as pessoas escolherem por um caminho de morte, querendo que ele seja um caminho de vida, transforme, por causa da escolha delas, o caminho de morte em caminho de vida, mude o fato de Deus ser o Criador eterno. Ou faça com que Deus concorde com a mentira, pois Deus jamais atua contra a verdade ou contra a sua justiça. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Hebreus 6, 17 até 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quando uma pessoa pensa que liberdade é ela ser dona da sua vida ou não pertencer a ninguém, ela não está pensando com sobriedade sobre a condição real em que ela se encontra, pois nenhuma criatura foi criada por Deus para de fato ser dona da sua vida diante do Senhor. Esta atitude é antes fantasiosa, fundamentada em mentira, contrária à verdade e ao propósito de Deus para a criação, e inclusive é severamente repreendida por Deus e considerada como não digna de qualquer estima. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Deus não criou o ser humano para este ser independente do Senhor que o criou. Por isto, o pertencer a Deus é salvação e vida, e o não querer pertencer a Deus é um caminho de morte e perdição, pois em Deus é que está a vida. Deus chama cada pessoa para pertencer a Ele porque é somente no Senhor que há vida eterna ou porque vida eterna e o Senhor são indissociáveis, aspecto descrito repetidamente nas Escrituras, conforme exemplificado abaixo. João 11, 25, a. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5, 9 até 11. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda em outras palavras, considerando que Deus é vida e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo é ter abundante acesso à vida eterna de Deus, se alguém escolhe não pertencer a Deus, ele também escolhe não pertencer à vida ou não ter comunhão com ela. Assim, quando a salvação também é equiparada nas Escrituras à santificação pela qual uma pessoa se posiciona em favor do pertencer a Deus, para viver e inclusive andar em novidade de vida, ela está escolhendo o caminho para a sua vida pessoal ser sujeita à própria vida verdadeira em Deus e não mais à morte e perdição. Quando Deus chama as pessoas para receberem a salvação pela qual elas podem ser do Senhor, estar nele e permanecer nele, inclusive no aspecto do andar ou atuar no presente mundo, Deus as está chamando para o bem e a vida segundo o seu propósito ou vontade, pois como a concessão de verdadeira salvação e vida pertence somente ao Senhor, o ato de resistir ao pertencer ao Senhor também implica em resistir à novidade de vida que há no Senhor. Desta forma, a morte de Cristo na cruz do Calvário é uma provisão perfeita de libertação dos seres humanos por causa da questão da remissão e redenção das pessoas da escravidão ao pecado e ao caminho de morte ou perdição, mas também porque, por meio dela, o Senhor proveu a possibilidade perfeita dos seres humanos poderem optar voluntariamente pelo retorno àquele em quem está a vida eterna e a pertencerem somente ao único ao qual elas deveriam pertencer eternamente. Romanos 7, 4 até 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Adicionalmente, quando nos aprofundamos ainda mais na salvação de Deus quanto ao aspecto de nela também estar contido o aspecto da santificação ou da separação da condição antiga de viver e inclusive de andar no presente mundo para poder andar em novidade de vida, podemos observar nas Escrituras que o chamado de Deus para a salvação ainda engloba um chamado para a pessoa salva não somente passar a pertencer ao Senhor, mas ainda pertencer exclusivamente a Deus ou passar a viver e andar exclusivamente no Senhor. Portanto, quando uma pessoa compreende que no pertencer a Cristo ou no ter a Cristo como o Senhor de sua vida está toda a sua provisão de novidade de vida e que a condição antiga da qual ela foi separada é um caminho de morte e perdição, também fica evidente porque o Senhor chama a cada cristão a ser exclusivamente dele ou a viver e andar continuamente segundo a novidade de vida concedida ao cristão no Senhor, exemplificado também nos textos que seguem abaixo. Hebreus 13, 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. o chamado para os cristãos serem de propriedade exclusiva do Senhor para viverem e inclusive andarem em novidade de vida em Cristo, o que também expressa o significado de terem sido santificados pelo Senhor Jesus, é um chamado de Deus que objetiva, em primeiro lugar, a própria proteção do cristão e da sua vida no Senhor que a ele está disponível, bem como para que o cristão possa se gloriar no Senhor para desfrutar e testemunhar da vida que lhe é concedida em Cristo Jesus. Um cristão é chamado para pertencer a Deus e para viver e andar exclusivamente em Cristo porque Cristo se deu por primeiro para a salvação de todos. Porque Cristo foi feito por Deus tudo o que um cristão necessita para uma vida segundo o propósito de Deus e porque Cristo é a própria vida que se dispõe a estar no cristão e para que o cristão possa permanecer nesta vida. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. O chamado para uma pessoa se dispor a pertencer ao Senhor Jesus Cristo implica, sim, em restrições para com a carne e para com muitos propósitos segundo as coisas que são aqui da terra. Porém, estas restrições também protegem uma pessoa de ser envolvida pelo caminho de morte e perdição que se opõe ao caminho da vida no Senhor. O chamado que muitos e os poderes das trevas apresentam para uma pessoa não pertencer somente ao Senhor é um chamado para um caminho que aparenta não ter restrições para a carne, mas que, em contrapartida, restringe as pessoas de obterem a vida celestial e eterna que exclusivamente Deus oferece a todos mediante a sua graça. Assim, se uma pessoa almeja o caminho da vida eterna, a qual somente pode ser concedida pelo Senhor desta vida, não é condizente ela também, simultaneamente, almejar seguir o caminho da morte e o príncipe das trevas que opera para a morte, pois assim como luz e trevas não podem ter comunhão, uma pessoa não pode querer seguir a dois senhores que atuam em propósitos completamente opostos. O Senhor Jesus Cristo explicitamente disse que ninguém pode conciliar o servir a dois senhores. Mateus 6:24-A. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Por último, focando mais especificamente o aspecto do andar como povo exclusivo de Deus ou como povo que é propriedade do Senhor, usado como o título do presente capítulo. Nós gostaríamos de reiterar que a associação da salvação e vida em Deus também especificamente com o andar no Senhor evidencia que o chamado para um cristão ser propriedade de Cristo, ou pertencer a Ele com exclusividade, não se refere a um chamado no qual uma pessoa deveria se isolar do mundo para que supostamente pudesse ser ou pertencer ao Senhor e para também nele permanecer. O fato de os cristãos serem chamados para pertencerem a Cristo, simultaneamente com o chamado para andarem em Cristo, evidencia que a vocação para um cristão ser de Cristo não significa um chamado para ele se abster de atuar no mundo presente, mas que este cristão é chamado para em tudo proceder no Senhor e segundo a sua vontade inclusive no presente mundo. Há vários textos nas Escrituras, dos quais exemplificamos mais alguns abaixo, que demonstram o quanto o chamado de Deus para os cristãos também engloba eles serem chamados para estarem efetivamente atuantes no mundo presente e, inclusive, em meio às gerações corrompidas e perversas que há neste mesmo mundo. Filipenses 2, 12-16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. João 17, 15 até 23. Não peço que os tenhais do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Tito 2, 13, b, até 14. E Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Pedro 2, 9 até 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Timóteo 2, 1 até 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Grandiosa é a obra de Deus em Cristo Jesus a favor dos seres humanos por nela haver justificação, livramento, perdão, reconciliação da comunhão com o Senhor e ainda, ou além de tudo isto, a provisão de uma condição perfeitamente nova para um cristão poder conhecer a vontade do Senhor para a sua vida e para poder escolher viver e andar nesta nova condição mesmo nas adversas condições da vida na terra e em um corpo mortal. Quando uma pessoa recebe no coração a salvação de Deus, ela tem no Senhor toda a provisão para a vida eterna, mas igualmente ela também tem no Senhor a provisão para poder viver e andar em novidade de vida, para cooperar com Deus para que esta novidade de vida seja testemunhada e anunciada no presente mundo. Assim, desde ações em pequenos e corriqueiros aspectos do dia a dia até as ações em aspectos eventuais ou extraordinários, um cristão é chamado para fazer tudo segundo a vontade de Deus por pertencer ao Senhor e pelo fato de que, atuando sob esta condição, ele está atuando em favor do que verdadeiramente coopera com a sua vida. Colossenses 3, 23-24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Concluindo este capítulo, entendemos que ainda há muito a ser explorado sobre o andar no presente mundo como povo pertencente ou de exclusividade do Senhor e os propósitos associados a esta condição. Porém, considerando que um grande conjunto de reflexos relacionados a esta questão já se encontram descritos nos temas O Cristão no Mundo em Geral, Obras, Trabalhos e Serviços e nos capítulos e temas que estão adiante nesta própria série Andando em Novidade de Vida. Gostaríamos somente de reiterar aqui o quão preciosa é a condição de poder pertencer a Cristo para nele viver, andar e poder pertencer ao único que, além de nos ter criado, também se doou a si mesmo para nos comprar em resgate, para sermos dele para eternamente também podermos ter a novidade de vida em Deus. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Salmos 100:3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Romanos 11, 33-36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém.